privados de grande circulação, como escolas, hospitais e igrejas. O serviço 180 está disponível 24 horas por dia e também funciona pelo WhatsApp no número 61 9610 0180, ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br para atender denúncias de violência contra a mulher. A outra lei, conhecida como Pix Pensão, garante o pagamento automático da pensão alimentícia. O recebimento deve ser autorizado pela Justiça para evitar novos pedidos judiciais em caso de inadimplência. A transferência será automática e pode ser feita em qualquer fase do cumprimento de pagamento de pensão. Caso não haja saldo suficiente em conta, os recursos do devedor devem ser congelados até o limite da prestação em atraso. A medida também pode alcançar ativos financeiros de empresários individuais, mesmo quando a conta estiver vinculada à atividade empresarial. As duas propostas foram aprovadas em julho pelo Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E Brasil registra saldo positivo de 145 mil empregos formais em junho. Todas as atividades econômicas anotaram alta na criação de vagas. As informações também com Gésio Passos.
O Brasil registrou um saldo positivo de 145 mil empregos com carteira assinada no mês passado. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para o mês de junho. Ao todo, o Brasil registrou 48 milhões de empregos formais, 0,30% superior ao mês de maio. Nos seis primeiros meses do ano, foram gerados 921 mil postos de trabalhos formais, um crescimento de 1,96% em 2026. Todas as atividades econômicas registraram alta na criação de empregos em junho, com destaque para o setor de serviços, que teve saldo positivo de 74 mil vagas. Mesmo diante um cenário internacional complexo, com a continuidade do conflito no Oriente Médio e as sanções impostas pelos Estados Unidos, o ministro Luiz Marinho avalia que o saldo de empregos continuará positivo nos próximos meses.
Veja, eu creio que o CAGED ele vai continuar se comportando de forma disciplinada, crescendo pouco, mas vai ser um processo crescente ainda, né? Então, eu creio que ele está com bom comportamento. Nós podemos comemorar sobre esse aspecto. E essa é a nossa aposta. Não creio que vai haver uma desaceleração que inverta a curva para negativo. Creio que vai continuar positivo até novembro.
Em junho, o emprego formal cresceu em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas o Espírito Santo, com o fim da safra do café, e o Tocantins, por causa de perdas no setor de serviços, registraram leve queda no número de contratos formais. Em termos positivos, o Amapá, Acre e o Mato Grosso tiveram maior crescimento percentual no número de empregos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.404, valor superior ao de maio em R$ 16. O saldo de contratação em junho foi equivalente entre os sexos, com 72.569 para homens e 72.592 para mulheres. O crescimento das contratações foi maior nas faixas de renda até um salário mínimo e meio. Já os outros níveis salariais registraram queda em junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 3.675 empregos com carteira assinada. Os dados do novo CAGED mostram que o estado teve mais de 30 mil contratações entre janeiro e junho.
Com esse resultado, o Acre alcançou mais de 112 mil vínculos formais e registrou crescimento de 3,38% no mercado de trabalho, o segundo maior do país no período. O setor de serviços liderou a geração de empregos, com mais de 2.300 novas vagas, seguida pela indústria, construção, agropecuária e comércio. No cenário nacional, o Brasil criou mais de 920 mil empregos formais no primeiro semestre deste ano.
Você está ouvindo? Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Eleições 2026, olha, 21 partidos, 10 deles enviam explicações sobre emendas ao STF. O prazo concedido pelo ministro Flávio Dino terminou nesta quarta-feira. A reportagem de Priscila Mazenotti.
21 partidos com representação no Congresso intimados pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal a dar explicações sobre emendas parlamentares, apenas 10 responderam. PL, MDB, PDT, PSDB, PSD, PSOL, Novo, PCdoB, PRD e Missão. O prazo terminou nesta quarta-feira. Dino cobrou explicações depois da declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que os dirigentes partidários interfeririam na indicação de emendas parlamentares. Dino ainda fez alguns questionamentos. Por exemplo, queria saber se o presidente do partido tem alguma cota ou reserva para a alocação de emendas e a quem compete autorizar e deliberar sobre a utilização dos recursos. Os partidos responderam basicamente a mesma coisa, que não tem ingerência sobre as emendas nem competência para a destinação delas. Valdemar Costa Neto, autor da declaração que motivou a ação, disse ainda que não faz determinações, apenas sugestões políticas para a destinação dos recursos, que podem ser adotadas ou não. Flávio Dino chegou a bloquear 119 milhões de reais em bens do presidente do PL após essa declaração dele. No mesmo dia em que encerrou esse prazo, nessa quarta-feira, Dino abriu 10 dias, mas para que o governo, a Câmara e o Senado encaminhem informações sobre a fiscalização das emendas. Quem está destinando quanto, para quem e para quê? Chamou isso de matriz de responsabilidade. Na decisão, Flávio Dino ainda diz que o parlamentar não pode falar em independência e em prerrogativa do mandato para não ser fiscalizado. E que, no caso das emendas impositivas, aquelas que têm obrigação de serem pagas, que houve uma assimetria, ou seja, os poderes foram ampliados, enquanto que a responsabilidade não. E ele ainda arrematou falando sobre as emendas PIX. Disse que indicar uma emenda PIX não é o mesmo que passar um PIX para um comércio da esquina. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Educação.
Resultado do FIES do segundo semestre é divulgado nesta quinta-feira. O programa oferece 75,5 mil vagas em 1.274 instituições privadas. As informações com Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
O Ministério da Educação divulga nesta quinta-feira o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao segundo semestre de 2026. A relação dos candidatos pré-selecionados pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Quem foi contemplado nesta etapa deve acessar o sistema FIES Seleção para complementar a inscrição. O procedimento será aberto nesta sexta-feira e vai até 4 de agosto. Nesta edição, o programa oferece mais de 75.500 vagas em 1.274 instituições privadas de ensino superior de todo o país. As oportunidades estão distribuídas em mais de 28 mil cursos e turnos. Para participar do FIES, o estudante precisa ter feito pelo menos uma edição do Enem desde 2010, alcançado média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Também é necessário comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Os candidatos que não forem convocados nesta primeira chamada serão incluídos automaticamente na lista de espera. As convocações para as vagas remanescentes vão ocorrer entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. Metade das vagas disponíveis é reservada ao FIES Social, modalidade destinada a estudantes inscritos no Cadastro Único, o CAD Único, e com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Nesses casos, o financiamento pode cobrir até 100% dos custos das mensalidades. Os candidatos aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico que comprove a condição com indicação do grau da deficiência e do código correspondente na Classificação Internacional de Doenças. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológico, IEPTEC, inicia o processo de credenciamento da Faculdade Estadual do Acre, a FEAC, no Conselho Estadual de Educação. Quem nos traz maiores detalhes é Lígia Gomes.
A entrega dos documentos estruturantes se deu na manhã desta quarta-feira, dia 29, na sede do Conselho em Rio Branco, com representantes do IEPTEC, Conselho e Secretaria de Estado de Educação. Foram entregues o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade à presidente do Conselho, Elisete Maia.
É um momento histórico da competência ao Conselho Estadual de Educação para autorizar, credenciar, reconhecer os cursos que serão oferecidos pelo IEPTEC. São cursos inovadores, é uma programação inovadora. Para nós é um momento de muito orgulho, é um alcance de mais uma etapa da educação nacional.
A diretora de ensino do IEPTEC, Mara Lima, disse da importância desse momento para a instituição e o papel do IEPTEC na Faculdade Estadual do Acre, FEAC.
Após decreto de criação, a gente precisa da validação do Conselho Estadual de Educação. Então, hoje é o nosso primeiro grande passo. O IEPTEC hoje ele é o protagonista nesse processo, porque a nossa lei de criação do IEPTEC garante que a gente, junto à educação profissional técnica de nível médio, possa também ter a faculdade estadual. Então, a FEAC vem para atender esse público que não conseguiu ter acesso nem na federal e que também não tem condições de pagar uma privada.
Jean Moura é pró-reitor da faculdade e falou sobre os cursos e previsão do primeiro vestibular.
Vamos iniciar em 2027 com 3 cursos: gestão pública, gestão do agronegócio e comércio exterior. Nosso planejamento desde o início dos trabalhos é que a gente faça o vestibular na última semana de novembro desse ano, para início das aulas em março de 2027. Mais uma possibilidade de estudo que a gente vai oferecer para a comunidade acreana. O nosso quadro de professores que estamos montando é um quadro extremamente qualificado, então de uma coisa nós podemos garantir um ensino de extrema qualidade para toda a população acreana.
O presidente do IEPTEC, Aleiro Vanderlei, e o secretário interino da SET, Ian Flores, discursaram aos presentes.
Eu acho que isso aqui mostra, gente, a união, porque o Conselho sempre foi um parceirão nosso. A gente fica muito feliz. Trajetória grande, muitos alunos, mais de 20 mil alunos a gente tem hoje.
Eu tenho participado no Fórum Nacional de Secretários, e lá aparece o IEPTEC como segundo colocado no ensino profissional técnico. Isso é muito importante, a satisfação e a alegria, né, de ver o IEPTEC na situação que se encontra. E a faculdade estadual era um sonho de muitos acreanos.
Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E Congresso analisa projeto que prevê educação financeira nas escolas. A medida busca educar estudantes para prevenir endividamento futuro. As informações com Jéssica Paulo.
O projeto de lei que prevê a inclusão da educação financeira como tema nas escolas para os alunos do ensino fundamental e médio de todo o país foi aprovado, com algumas ressalvas, pelo Senado Federal e passa por análise final na Câmara dos Deputados. A medida determina que os estudantes aprendam desde cedo a lidar com o dinheiro para prevenir o endividamento futuro. Em Salvador, o educador financeiro Rafael Coelho já ensina o tema para crianças e adolescentes.
Aproveitei esse ano a Copa do Mundo e trouxe as figurinhas. Quando a gente olha que as figurinhas esse ano, cada figurinha estava custando R$1, mas na Copa do Mundo que teve no Brasil em 2014 ele custava 20 centavos. Então eu vou explicando para eles o que é inflação. Vou trazendo exemplos do dia a dia e às vezes até exemplos um pouquinho mais complexos.
Catarina Escardo, a empresária e mãe de Maria Flor, de 8 anos, diz que já está conseguindo ver resultados da educação financeira que a filha tem aprendido na escola e que eles vão além dos conteúdos teóricos.
Hoje a gente pode ter uma conversa muito mais aberta, muito mais clara sobre custos, gastos, a importância também de poupar dinheiro para que a gente possa fazer compras ou viagens ou algo que a gente queira muito.
Em abril, 80,9% das famílias brasileiras declararam possuir alguma dívida, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para evitar que situações como essa se repitam na vida adulta desses jovens, Rafael Coelho explica que a educação financeira deve começar dentro de casa.
Mostrar para eles que é uma família que tem educação financeira, uma família que cuida bem do seu dinheiro, esse é o primeiro ponto. E segundo, compartilhar decisões.
Caso a medida seja aprovada, a educação financeira deve ser trabalhada de forma transversal. Ou seja, em vez de ser abordada em uma única disciplina, o tema vai poder estar presente em diferentes áreas do conhecimento, como matemática, história e geografia. Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Jéssica Paulo, para a Rádio Nacional.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Saúde.
Olha, começam os testes para a implementação da triagem digital no Sistema Único de Saúde. Vamos conferir maiores detalhes com Denise Coelho.
21 equipamentos de triagem digital de pacientes do Sistema Único de Saúde já estão em operação na cidade de Catalão, em Goiás. A tecnologia automatiza a coleta de sinais vitais do paciente. São aparelhos que medem indicadores clínicos, como pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura, peso, altura e índice de massa corporal. O sistema processa os resultados rapidamente a partir de algoritmos de classificação de risco. Essa inteligência artificial aponta a gravidade de cada quadro clínico, o que auxilia a equipe médica na priorização do atendimento dos casos urgentes. O projeto piloto está sendo desenvolvido em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, que é uma organização vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como explica o gerente de pesquisa e desenvolvimento da RNP, André Marins, a inovação modifica a jornada do cidadão dentro da unidade de saúde.
A expectativa é que Catalão contribua como um ambiente de validação em condições reais, gerar conhecimento e evidências sobre a iniciativa. Então, esses resultados ajudarão a orientar futuras decisões e investimentos em saúde digital também.
A máquina registra as informações diretamente no prontuário eletrônico do município. Esse fluxo direto poupa o tempo do paciente, garante a segurança da informação e evita o retrabalho manual dos profissionais de enfermagem no processo de triagem tradicional. Como detalha Marins, para avaliar o resultado da implementação da nova tecnologia, durante 16 meses será comparada a rotina das unidades de saúde, antes e depois da instalação dos medicamentos, para fazer os ajustes necessários.
A partir dos resultados, a ideia é produzir evidências e aprendizados que possam apoiar o acompanhamento do projeto em curso, né? Mas também apoiar futuramente novas iniciativas, novas parcerias e soluções voltadas ao fortalecimento da saúde digital no Brasil.
Os aparelhos estão em teste e devem beneficiar inicialmente cerca de 90 mil moradores das áreas urbana e rural. A estratégia prevê a instalação de 84 totens nas próximas etapas. Eles serão distribuídos entre Boa Vista, Roraima, Recife, em Pernambuco, e Vinhedo, em São Paulo. A seleção desses locais buscou refletir a diversidade de infraestrutura e os diferentes perfis demográficos da população brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, abastecimento de água em Rio Branco é normalizado.
E ainda, mais de 2 mil carteiras de identidade aguardam retirada nos postos de atendimento do Vale do Juruá. Daqui a pouco.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de R$96.990 por apenas R$89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre. Desacelere e submare a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
Em Cruzeiro do Sul, policial à paisana impede assalto a uma loja. Um dos envolvidos morreu durante a troca de tiros. As informações com Ronaldo Duarte.
Dois homens suspeitos de tentar assaltar uma loja de celulares foram mortos na tarde da última quarta-feira no centro de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A ação criminosa foi interrompida por um policial militar que estava no estabelecimento à paisana e reagiu à investida dos assaltantes. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido. Um deles morreu dentro da loja, enquanto o outro caiu na calçada e também não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, o policial saiu ileso e nenhum cliente que estava no local ficou ferido. Segundo informações da PM, a dupla chegou ao local do estabelecimento utilizando a motocicleta com registro roubado. A PM ainda apreendeu uma arma de fogo. O caso agora passará a ser investigado pela Polícia Civil, que assumiu as investigações. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, um homem suspeito de participação de assassinato de Claudemir da Silva, de 43 anos, é liberado em audiência de custódia em Sena Madureira. Vamos conferir maiores detalhes com Gladys Miriam.
Suspeito de participação no homicídio do braçal Claudemir da Silva, de 43 anos, foi colocado em liberdade na manhã desta terça-feira, após passar por audiência de custódia no Fórum de Sena Madureira, desembargador Vieira Ferreira. A justiça decidiu não converter a prisão em preventiva e determinou que o investigado responda ao processo em liberdade, sob monitoramento eletrônico. O suspeito havia sido capturado pouco tempo depois do crime por policiais civis e militares. Durante as investigações, ele prestou as informações sobre o caso. Segundo a polícia, o homem não teria sido o autor do golpe que vitimou Claudemir, mas é apontado como um dos participantes na ação criminosa. Claudemir da Silva foi morto com arma branca no ramal dos Teçados, localizado no quilômetro 38 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco. As investigações continuam e, de acordo com a polícia, outros dois envolvidos no assassinato conseguiram fugir em direção à estrada Transacreana e seguem sendo procurados pela polícia. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Acre registra média de 68,4 estelionatos eletrônicos para cada 100 mil habitantes. As informações com Ronaldo Duarte.
O Acre registrou 605 ocorrências de estelionato por meio eletrônico em 2025, o equivalente a uma taxa de 68,4 casos por cada 100 mil habitantes, segundo dados da Anuária Brasil de Segurança Pública, divulgados pelo Centro de Liderança Pública. Apesar do avanço desse tipo de crime em todo o país, o Estado aparece entre os que possuem menor índice de golpes virtuais. No Brasil, foram contabilizados mais de 2,2 milhões de casos no ano, enquanto apenas uma pequena parcela resultou em ações penais e prisões. Especialistas alertam que o combate ao estelionato digital depende da atuação integrada entre forças de segurança, instituições financeiras e empresas de tecnologia para identificar e impedir fraudes com maior rapidez. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, mais de 2.000 carteiras de identidade aguardam retirada nos postos de atendimento do Vale do Juruá. Só em Cruzeiro do Sul, cerca de 1.500 documentos prontos que ainda não foram buscados pelos titulares. Gleison Albano com os detalhes.
Apesar da modernização do sistema de emissão da nova carteira de identidade nacional, muitas pessoas deixam de retornar aos postos para retirar o documento. Em alguns casos, as identidades acabam vencendo e precisam ser inutilizadas.
Para você ter ideia, só na OCA a gente tem quase 1.500 identidades esperando as requerentes para serem retiradas. E nos demais municípios do Vale do Juruá não é diferente. Então, assim, no total, a gente tem mais de 2 mil identidades para serem retiradas. Então, assim, a gente espera, o documento venceu, a gente manda para Rio Branco para ser incinerado, porque, como já está vencido, né, não vai ser mais possível usá-lo.
Segundo Jonas Oliveira, chefe do setor de identificação no Juruá, com a informatização dos serviços, o atendimento ficou mais rápido.
Hoje, todos os nossos postos estão atendendo de forma online. Não precisa levar a foto 3x4, não precisa levar a xerox, leve os documentos originais. O básico é comprovante de endereço, CPF e a certidão de acordo com o Estado Civil. E com a modernização, agiliza, né? Por exemplo, em Marechal, a gente levava quase 60, 70 dias para entregar. Com a modernização, a gente vai poder entregar aí entre 15 e 25 dias.
Ainda segundo dados do Instituto de Identificação, a descentralização dos atendimentos também ajudou a reduzir as filas, já que municípios como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Tomaturgo e Porto Walter passaram a contar com postos informatizados.
Então a gente apela aqui para você que fez essa identidade, passe nossos postos de atendimento nas OCAS, né? Aqui no Juruá, é a OCA CDS aqui no centro, e nas delegacias para fazer a retirada da sua identidade.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
De água em Rio Branco é normalizado após reparo na ETA 2, confirmam dirigentes do SAERB. Vamos conferir mais detalhes com Jonathan Costa.
O abastecimento de água em Rio Branco foi normalizado nesta quarta-feira 29, após a conclusão dos reparos no sistema elétrico da estação de tratamento de água 2, o ETA 2. A unidade voltou a operar integralmente após uma falha que afetou o fornecimento para cerca de 60% da população da capital acreana. O problema foi identificado no domingo 26,
quando a movimentação do solo provocada pela vazante do Rio Acre danificou os cabos subterrâneos responsáveis pelo funcionamento da bomba principal da estação. A ocorrência comprometeu o tratamento e a distribuição de água para diversas regiões da cidade, incluindo Calafate, Segundo Distrito, Placas, Centro, São Francisco e áreas próximas ao Horto Florestal. Durante o período de interrupção, moradores relataram falta de água ou redução na pressão das torneiras. Para solucionar o problema, equipes do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, Saerb, trabalharam de forma contínua até a conclusão do serviço. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, mesmo com as restrições impostas pelo calendário eleitoral, os convênios e investimentos já firmados entre o governo do Acre e prefeituras não serão cancelados. A reportagem de Jefferson Dourado.
O que acontece neste momento é uma suspensão temporária na liberação de novos repasses, como determina a Lei das Eleições. Pelas regras eleitorais, nos três primeiros meses que antecedem a votação, estados e municípios ficam impedidos de realizar transferências voluntárias de recursos, salvo exceções previstas em lei. Na prática, os valores já previstos ficam temporariamente suspensos e voltam a ser liberados após o período de restrição. Dados do portal de emendas parlamentares mostram que, nos últimos dois anos, municípios como Cruzeiro do Sul, Seramadureira, Acrelândia, Feijó e Capixaba receberam recursos destinados a obras, agricultura, saúde, educação, esporte e projetos sociais. Cruzeiro do Sul lidera a lista com mais de R$ 23,7 milhões em investimentos. Seramadureira aparece em seguida com mais de R$ 9,8 milhões. Feijó recebeu mais de R$ 3,5 milhões. Acrelândia, mais de R$ 4,2 milhões. E Capixaba, pouco mais de R$ 1 milhão. Além das prefeituras, os recursos também beneficiaram associações de produtores, cooperativas, escolas, entidades assistenciais e projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, da cultura e do esporte e também da assistência social. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
E o governo do Acre realiza nesta quinta e sexta-feira o sorteio de 692 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e acontece das 8 da manhã ao meio-dia no auditório do DERACRE, em Rio Branco. O objetivo é ampliar o acesso à moradia e contribuir para a redução do déficit habitacional no estado. As unidades serão destinadas às famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo Programa Federal e pela legislação vigente.
Após a divulgação do resultado da pesquisa de enquadramento feita pela Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Habitação encaminhará a documentação dos candidatos selecionados ao agente financeiro. O prazo para esse procedimento é de até 120 dias, conforme determina a portaria número 738 de 2024 do Ministério das Cidades. Lembrando que o sorteio será realizado no auditório do DERACRE, em Rio Branco.
E seguimos para mais um rápido intervalo e você confere no próximo bloco. Mais de 60 instituições participaram do desfile cívico em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves.
E ainda, a Justiça divulga as regras para a participação de crianças e adolescentes na Expo Acre 2026. Voltamos já.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca, a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGD automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são 17 mil reais de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior e a vida.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E mais de 60 instituições participaram do desfile cívico em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves. O evento reuniu escolas, forças de segurança e centenas de moradores na principal avenida da cidade. Vamos conferir todos os detalhes com Gledson Albano.
O desfile foi aberto por militares do Exército Brasileiro, seguido pela Guarda Mirim. Na sequência, creches, escolas municipais e estaduais levaram à avenida apresentações que destacaram a história, a cultura e o desenvolvimento de Rodrigues Alves.
Sempre vem prestigiar o desfile, é muito bom.
Centenas de pessoas acompanharam a programação, entre elas, moradores que vivem no município desde antes da emancipação e que testemunharam de perto a transformação da cidade ao longo das últimas décadas.
A idade de 5 anos,
autoridades
aqui só tinha um caminho aqui na beira do rio, que hoje é a estrada aí, e a Avenida 7 de Setembro. Tinha 15 casas, 15 moradores. Graças a Deus tem melhorado bastante, principalmente em serviço nas zonas urbanas e na zona rural.
A professora aposentada, Guilmar Alves, também fez questão de prestigiar a comemoração. Ela relembrou a trajetória na educação, onde ajudou a formar gerações de moradores e destacou a emoção de ver o crescimento do município.
Eduquei muita gente, né, que hoje eles estão ali no palanque. A parte deles. Aí sinto muito feliz, né? Eu sinto muito feliz aqui. Nasci e me criei aqui, né? Aqui eu vou morrer.
O prefeito Salatiel Magalhães ressaltou que o desfile representa o sentimento de pertencimento da população e reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.
Nosso projeto é de nós trabalharmos cada vez mais para que Rodrigues Alves ela possa continuar se desenvolvendo. E eu sempre tenho falado, Rodrigues Alves é uma das melhores cidades de se morar do nosso estado, é uma das melhores cidades do Brasil de se morar.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O SEBRAE reforça apoio a produtores e destaca Festival da Banana como vitrine da agricultura familiar. Vamos conferir detalhes na reportagem do nosso correspondente de Cruzeiro do Sul, Nonato Costa.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, marcou forte presença na abertura da 10ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves. A iniciativa reafirma o compromisso da instituição com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento dos pequenos negócios na região. A gestora do SEBRAE na regional Juruá-Tarauacá em Vira, Laís Mapes, destacou que a entidade mantém parcerias contínuas com as prefeituras e acompanha os produtores da cadeia da banana durante todo o ano. Ela explica que, além de apoiar o festival, o SEBRAE oferece assistência técnica rural em parceria com o Senar, além de capacitações e consultorias em gestão, inovação e sustentabilidade. Laís Mapes também ressaltou a participação de cooperativas atendidas pela instituição, como a Juruá Alimentos, que expõe produtos regionais, e a tradicional farinha com indicação geográfica.
O Festival da Banana, ela faz parte da nossa cultura aqui dentro desse município, que é a cadeia prioritária de Rodrigues Alves. E além do festival, o SEBRAE tem atendimento com os agricultores da agricultura familiar, da cultura da banana, com assistência técnica rural, que a gente tem uma parceria com o Senar. Além disso, o SEBRAE ele trabalha dentro dos seus portfólios, capacitações e consultoria na área de inovação, gestão e sustentabilidade. A gente trabalha o ano todinho com esses produtores e aqui, vamos supor, no Festival da Banana esse ano, é onde eles são vitrine, principalmente a culinária da banana e a cultura da banana do município de Rodrigues Alves.
Com isso, o evento se consolida como um espaço fundamental para valorizar não só a cultura da banana, mas toda a força da agricultura familiar, impulsionando os pequenos negócios e o desenvolvimento de Rodrigues Alves. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
E Justiça divulga regras para a participação de crianças e adolescentes na Expo Acre 2026. Vamos conferir na reportagem de Dejanine Oliveira.
A segunda vara da Infância e Juventude da comarca de Rio Branco publicou nesta quinta-feira, dia 30, a portaria de número 3.234/2026, que estabelece as regras para o acesso e a permanência de crianças e adolescentes durante a Expo Acre 2026, realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wilde Viana, na capital acreana. Assinada pelo juiz Jorge Luiz Lima da Silva Filho, a medida disciplina a participação de menores de idade em toda a programação do evento, incluindo os shows públicos e privados. De acordo com a portaria, crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão entrar e permanecer no parque acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Também são considerados acompanhantes os detentores de guarda ou tutela, familiares ascendentes, parentes colaterais até o terceiro grau ou pessoas autorizadas pelos pais, desde que maiores de 18 anos e portando documento oficial com foto. Já os adolescentes com 16 anos ou mais poderão permanecer acompanhados apenas até meia-noite, desde que apresentem documentação oficial com foto. Após esse horário, a permanência no local sem a presença de um responsável fica proibida. A portaria determina ainda que os organizadores dos shows impeçam a entrada de menores desacompanhados e informem na entrada dos eventos a classificação indicativa das apresentações, orientando pais e responsáveis. Outro ponto reforçado pelo documento é a proibição da venda, fornecimento ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica por menores de 18 anos, ainda que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. O descumprimento pode caracterizar o crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com pena de 2 a 4 anos de detenção e multa. A norma também proíbe que menores de 16 anos exerçam qualquer atividade remunerada durante a feira, salvo mediante autorização judicial. Dejonário Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Olha, informação de último momento, os ingressos para o show do cantor Natanzinho Lima na Expo Acre 2026 estão esgotados. A informação foi confirmada pela assessoria do governo do Acre nesta quinta-feira. A apresentação do artista é uma das atrações mais aguardadas da edição deste ano da Feira Agropecuária do Acre, o que gerou grande procura pelos ingressos disponibilizados gratuitamente. O show vai ocorrer na segunda-feira, dia 3 de agosto, às 22 horas. Larissa.
Além disso, informações extraoficiais indicam que os ingressos para o show do cantor sertanejo Leonardo, também com entrada gratuita, estão próximos de se esgotar. O cantor se apresenta no domingo, dia 2 de agosto.
Esportes.
E para a gente encerrar, vamos falar de esporte, precisamente de Brasileirão. Olha, o Palmeiras dispara na liderança e abre 8 pontos de vantagem. Vamos conferir com Daniela Esperon.
A 21ª rodada do Brasileirão foi perfeita para o líder Palmeiras. Além de vencer o Vitória fora de casa por 4-0, o Verdão viu o vice-líder Flamengo tropeçar contra o Internacional no Beira-Rio por 1-1. A distância entre os times passou para 8 pontos, com os cariocas tendo um jogo a menos. O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, deixou clara a preocupação com o time rubro-negro sofrer gols todos os jogos.
Tivemos uma performance até o jogo do Curitiba, não é? Depois tivemos um grupo a treinar durante 30 e tal dias e tivemos outro grupo que esteve de fora, treinando com outros treinadores, com outras ideias, com outros comportamentos e chegaram agora. E depois da chegada dos dois grupos, nós ainda não conseguimos afinar, porque também não tivemos treinos, foi 10 dias com 3 jogos, ou uma semana com 3 jogos, por isso temos que aproveitar o máximo agora este tempo que temos para voltar outra vez a acertar um pouco aquilo que é o grupo na sua totalidade, de forma que as ações sejam melhor interpretadas e também que a qualidade do jogo volte àquilo que fizemos numa primeira fase quando tínhamos o grupo todo.
Em um duelo direto na luta contra o rebaixamento, o Mirassol superou o Remo em casa por 2-1 e vai terminar a rodada fora do Z4. Já o Fluminense enfrentou o Bahia e ficou no empate em 0-0 no Maracanã, num jogo com poucas emoções. Nesta quinta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam em São Paulo e Curitiba e Cruzeiro jogam no Couto Pereira. Esses dois jogos fecham a rodada, já que 4 partidas foram adiadas e não tem nova data para acontecer. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, hoje com a sonoplastia de Darlene Cardoso. Obrigado. E obrigado também, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Obrigado, Darlene. Boa noite a vocês e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Emerson S216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Hora certa.
18 horas e 2 minutos.
Perder a força e a noção do tempo, do espaço e o vento. Não há ciência que explique esse mal que só cresce aqui dentro. O mar pra mim foi fatal. Você se salvou, teve um bom momento. Na primeira chuva rompeu,
maravilhosa graça.
Vai levar um tempo.
Não há mal no mundo que demore a ir embora. Maravilhosa.
O Espírito do Senhor Deus.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto, porque hoje livre.
Palma!
Graça e paz, queridos irmãos. Pastor Carlos Cabral falando, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa. Graça. É um prazer, uma satisfação enorme ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você permaneça até o fim. Você que está entrando agora no programa, participando pela primeira vez, fique até o final, experimente, deguste. E se gostar, volte amanhã e nos dias subsequentes. Se não, volte também para ver se houve algum erro e você possa, então, aprender, porque nós estamos aqui para isso, aprender mais a respeito da palavra de Deus, relacionamento de Deus com os homens, dos homens com Deus, de forma que possamos, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento espiritual, para a solidificação, fortalecimento da sua fé em Deus. Ok? Dito isso, vamos então orar e na sequência nós faremos a nossa meditação nesta noite. Lembrando aí que você que está doente, hoje nós vamos fazer uma ministração sobre cura, uma palavra de ensino sobre cura divina. O nosso tema hoje é Deus continua curando nos tempos atuais, né? Cura divinas nos tempos atuais. Então, prepare aí o seu coração, o seu corpo, a sua mente, se você tiver com algum problema de enfermidade, porque no final do programa, hoje eu não vou orar no começo do programa, como a gente faz normalmente, porque hoje é mais direcionado exatamente para curas, e eu quero lhe ensinar, lhe dar a base bíblica para que você possa crer ao final e receber a sua cura, tá bom? Dito isso, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez em tua presença, alegres, satisfeitos por saber que o Senhor continua sendo aquilo que a tua palavra diz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tua palavra também diz que o Senhor não muda. Então, assim como o Senhor curou no passado, o Senhor continua curando hoje. Assim como o Senhor usou homens e mulheres para curar através deles, abençoar vidas, o Senhor continua fazendo isso hoje. E nós nos alegramos por isso, reconhecemos que só Tu és Deus, digno de receber a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade. E nós pedimos que o Senhor venha com a Tua presença gloriosa, não apenas a Tua presença, Senhor, mas a presença que manifesta a glória de Deus. E assim, Senhor, todos nós sejamos fortalecidos, edificados, que o Senhor nos guarde livre de todo o mal, de todo o levante das trevas, de todo mover do inimigo, todo laço, toda armadilha, todo ataque direto ou indireto, sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. E se algum espírito maligno, algum mensageiro das trevas estiver perto de nós, de alguma forma no corpo de alguém que ouve o programa agora, na casa, eu ordeno, saia da nossa presença agora, pelo poder do nome de Jesus, saia da vida dessa pessoa, da casa dela, da propriedade dela, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a paz de Cristo, a liberdade da cruz no ambiente deste programa. Em nome de Jesus, amém. Ok, amados, vamos lá então, vamos meditar. Como eu tinha falado, o nosso tema hoje é curas divinas nos tempos atuais. Então, por que nós estamos falando desse tema? Por quê? Porque tem gente que acredita que os dons do Espírito Santo não são mais para hoje. Alguns entendem que Deus fez esse mover todo na igreja primitiva e parou por lá. Quando os apóstolos morreram, acabou tudo e continuou só na conversa, né? Na palavra, que, claro, não na conversa como se fosse uma conversa fiada, mas na palavra de Deus. Ok? Alguns argumentam que porque nós temos a palavra, não precisamos mais desses dons. No entanto, a Bíblia diz que esses dons foram distribuídos à igreja, até os serviços e os dons, né? Até que todos os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, são 5 serviços, mais os 9 dons que capacitam esses serviços. E alguns dizem que não tem necessidade mais disso. Ora, se não tivesse, não haveria necessidade do pastor. Mas esses mesmos que defendem que não há essa necessidade, defendem que há necessidade de pastor. Embora alguns grupos até também defendam que não há necessidade de pastor. Que pode viver assim de qualquer jeito, né, sem direção nenhuma. Quando nós olhamos para essas afirmações, primeiro não encontramos base bíblica. E depois, quando olhamos com mais atenção ao longo da história de Israel e do cristianismo, se a gente olhar, se faltar o líder, é aquilo que a Bíblia diz, fere o pastor e o rebanho será dispersado. Irmão, sem a liderança não há igreja, né? Aí alguns dizem, não, mas a liderança é do Espírito Santo. Sim, é do Espírito Santo, mas através de homens e mulheres que temem a ele. Okay? Por quê? Porque nem todos conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Imagina se fosse deixar assim, irmãos. A maioria da igreja não existiria. Porque são raríssimas as pessoas que ouvem. E mais ainda raríssimo é o que ouve e obedece à voz de Deus. Por isso que precisa de líderes humanos. Ok, dito isso, sigamos. Vamos lá, então. Eu quero deixar bem claro aqui, irmão, que esse tema, ele é muito importante e que merece ser tratado exclusivamente à luz das Escrituras, da Bíblia. Por quê? Porque há dois extremos que precisam ser evitados e nós devemos olhar com muito cuidado. parte dele eu já falei ainda há pouco, que é o cessacionismo, cessou, o cessacionismo absoluto, que afirma que Deus não cura mais sobrenaturalmente hoje. Eu não posso concordar com isso, porque pessoalmente já fui alcançado por essa graça de receber curas no meu corpo físico, né? Cura sobrenatural. E também já vi, através de orações que eu fiz, pessoas sendo curadas. E não tem aqui poder da mente, não tem sugestão de algum tipo de controle mental, não tem isso. Comigo as coisas não são assim. Eu deixo muito claro que se curar é Deus, se não curar é Deus também. Eu não tenho nada a ver com isso, a não ser fazer o que ele disse, impor a mão e orar, o resto é com ele, tá bom? Então, a Bíblia não apoia nenhum desses dois extremos. Ou melhor, faltou o segundo. Então, são dois extremos. O primeiro é que cessa totalmente, não há mais cura para os dias de hoje. E o segundo é o sensacionalismo. O primeiro é cessacionismo. Cessou de vez. O outro é sensacionalismo. É o que transforma a cura em espetáculo, comércio ou ainda numa medida de espiritualidade. A Bíblia não apoia essas coisas. Irmãos, a medida de espiritualidade é assim. Alguém que ora e cura e a cura aconteceu... Ok, esse homem é um grande homem de Deus. Mas homens de Deus podem orar e a pessoa não ser curada, porque não depende só da oração, de quem faz a oração. Depende também de quem recebe a oração e depende também de Deus querer realmente curar. Eu entendo que quase sempre...